Bom, senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião. Foi distribuído, conforme tinha sido acertado na última reunião, ao senhor deputado Paulo Rios de Oliveira o encargo de elaboração do projeto de parecer relativo aos pedidos de audição e constituição na qualidade de arguídos dos senhores deputados Cristóvão Crespo e Maurício Marques. Eu dou a palavra ao senhor deputado relator para nos fazer rapidamente a apresentação do relatório que foi distribuído.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, e os meus colegas deputados e demais presentes. Com a brevidade que o tema tem, mas já agora olhando para o parecer nas suas principais vertentes. Este parecer, de facto, não difere muito de outros, já tivemos que apreciar com igual matéria, em que está em causa o levantamento de imunidade, relativa neste caso a dois senhores deputados, e que parte de um ofício remetido pelo Juiz de Instrução Criminal de Lisboa, e que, em que a pretensão dos constituintes como arguídos obriga à notificação da Assembleia para efeitos de concessão da necessária autorização. Este parecer foram notificados os dois deputados, os advogados também são notificados, mas os deputados para se pronunciarem, eles não se opuseram ao levantamento da imunidade e até manifestaram a sua disponibilidade para depor presencialmente. A verdade é que também não está em causa um crime a que corresponde a uma pena de prisão, está em causa uma pena de prisão de 1 a 3 anos, não está em causa a obrigatoriedade da Assembleia a autorizar o levantamento da imunidade parlamentar. Temos é que conceder ou recusar a autorização solicitada. Sobre este tema, que aliás não vamos aqui falar, ainda agora referi a isso a um outro senhor deputado, nós não vamos falar aqui da questão que está subjacente a este pedido, a questão mais substancial, temos de nos bastar pela questão formal e, do ponto de vista formal, e em bom rigor, estando em causa a imunidade e para que é que serve a imunidade, não tem exatamente a ver com o que acontece no caso vertente. Este processo não tem a ver com o exercício da função de deputado por qualquer um dos senhores deputados abrangidos e, portanto, não há nada que justifique recusar ou denegar aquilo que é requerido pelo tribunal em causa. E, assim sendo, entende este parecer, ou neste caso o relator, que deve ser autorizado a prestar declarações a ambos os deputados na qualidade de arguídos no processo. E face ao exposto, a proposta de parecer é que sejam autorizado o levantamento da imunidade dos senhores deputados Cristóvão da Conceição Ventura Crespo e Maurício Teixeira Marques a prestar declarações presencialmente, conforme os próprios referiram, na qualidade de arguídos no âmbito do processo referido no próprio parecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre o parecer. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, em primeiro lugar, queria cumprimentar e agradecer a disponibilidade e o empenho do Sr. Deputado Relator na elaboração do parecer. Concordo perfeitamente com a abordagem feita e, portanto, me revejo-me completamente nas conclusões aqui apreciadas e, portanto, tenho um perfeito acordo com ele. Eu fazia só aqui um pequeno reparo, mas é uma coisa meramente circunstancial. É logo no número 2, tem a ver com o artigo definido antes, a Presidente ou o Presidente, mas isso tem a ver ainda com a embalagem da anterior legislatura. Portanto, será talvez. Muito obrigado.
Mais pedidos de palavra? Não tenho. Penso que posso tomar. Eu também chamava a sua atenção, já porque, agradecendo ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, eu próprio não tinha percebido desta gente ler corrido e não. Mas já agora, o número 1 aparentemente está em itálico, não se percebe porquê, porque todos os outros números não estão. E já que vamos corrigir, eu pedi que também isso fosse corrigido. E quanto ao mais, aproveitando a entrada do Sr. Deputado José Manuel Pureza, perguntava-te, já foi apresentado sucintamente e estávamos na fase de saber se alguém tem alguma observação relativamente ao parecer. Aproveitava para perguntar ao Sr. Deputado.
Sim. Não,
Bom, então posso tomar o vosso silêncio por assentimento. Podemos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprova, fica então aprovado por unanimidade e segue para a primeira comissão para depois ir a plenário. Não há nenhuma urgência especial, portanto isto em princípio terá que ficar para a semana, porque a primeira comissão só reúne na terça-feira. Mas terça também há reunião. Bom, o Presidente decidirá. Sim, é indiferente, porque como as votações, por exemplo, plenário são na quinta ou na sexta, portanto não. Já agora, só dar nota aos senhores deputados de expediente, aproveitando a presença do senhor deputado José Manuel Pureza, recordar-se-ão que nós autorizámos a senhora deputada Mariana Mortágua a se pôr como testemunha num processo nos Açores, salvo erro. A autorização foi dada ainda em dezembro, antes do Natal. Recebemos esta semana um ofício do Tribunal com o rótulo de muito urgente, que diz, assunto de depoimento prescrito, venho pelo Presidente solicitar que seja remetido a este Tribunal o mais urgente possível o depoimento prescrito da senhora deputada Mariana Mortágua, a fim dos mesmos serem notificados às partes, antes da audiência de julgamento, que está marcada para o dia 6 de março, com os melhores cumprimentos, tal, 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 tal. E, portanto, de imediato eu determinei que a senhora deputada fosse, isso fosse enviado à senhora deputada, mas requeria os bons ofícios. Até porque a senhora deputada, na altura, ela própria manifestou o interesse em depor sobre o assunto. E, portanto, só para... Pois é o Parlamento que fica numa situação. A outra coisa, dar nota do seguinte. Foi também recebido aqui, no final da semana passada, na sexta-feira, um ofício, que é uma coisa extraordinária, mas, enfim, os cidadãos têm esse direito, que eu lia rapidamente, que diz assim. Excelentíssimos senhores deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e o Presidente depois mandou para cá, não é? No seu último livro, Da Direita à Esquerda, Cultura e Sociedade em Portugal dos anos 80 à atualidade, o jurista e historiador António Araújo apresenta factos que entendo merecedores da atenção e averiguação por parte de Vossas Excelências. O deputado e dirigente do Bloco de Esquerda, Jorge Costa, trabalhou para um projeto financiado pelo Banco Espírito Santo através da consultora Luís Paixão Martins. Estes factos, contados em primeira pessoa por Luís Paixão Martins, podem ser lidos na página 135 do livro, que remeto aos senhores deputados em anexo. Por razões que desconheça, esta informação não consta, à data de hoje, do registro de interesses do deputado, nem da sua biografia no Parlamento. Despeçam com os meus melhores cumprimentos, Filipe Gonçalves, funcionário, não sei o quê. Eu, obviamente, eu já dei um despacho, mas já que estamos aqui reunidos, coloco também, não só para o vosso conhecimento, eu dei o seguinte despacho, desse conhecimento ao senhor deputado e arquive-se, visto tratar-se um assunto relativo a período anterior ao exercício da função parlamentar. Eu consultei o livro e o livro refere que no final das presidenciais de 2006, portanto em janeiro de 2006, o Francisco, é o livro, a página 135 do livro que ele indica, conta que no final das presidenciais o Francisco Louçã e o Jorge Costa e mais outra pessoa qualquer, que não fixei o nome, estes dois são conhecidos nossos, terão desenvolvido um projeto cofinanciado pelo... mas que era pro bono, ainda por cima, mas cofinanciado pelo Banco Espírito Santo à altura, relativo a não sei quem, não sei o que mais. E, portanto, eu entendo, obviamente, que era o que faltava, que cada senhor deputado tenha que, no registro de interesses, colocar mais do que aquilo que, na pendência do exercício de mandato de deputado, ou, eventualmente, algum facto muito importante que venha atrás, mas que se transporte para o período do exercício das funções, que a pessoa tenha que transcrever a sua vida toda e o que é que fez ao longo da sua vida toda. E, portanto, o Banco Espírito Santo nem sequer já existe, tanto quanto sabemos, não é? E, portanto, desde a anterior legislatura, pelo menos, e, portanto, eu parece-me óbvio, em qualquer circunstância, dar conhecimento ao senhor deputado, parece-me também que é uma evidência, pedir para fotocopiar a dita página 135, que é para o senhor deputado também ter conhecimento da coisa, e mandar arquivar. E, portanto... perguntava só aos senhores deputados se entendem que se deve fazer alguma coisa diferente ou se é este o procedimento. Exatamente. Não me parece que haja... última nota também. Recebemos também, da parte do senhor deputado Emílio Guerreiro, apenas uma nota dizendo para os juízes efeitos pelo presente, venho informar que nesta data procedi alterações ao meu registro de interesses. Como sabem, nós até tínhamos já instituído, os deputados é que podem mexer no seu, só eles é que podem mexer no seu registro de interesses. Nós até tínhamos pedido para haver aqui um sistema de alerta cada vez que houvesse uma mexida, para haver um olhar, digamos assim, da parte desta Comissão, para ver se existe algum dado que mereça alguma intervenção da nossa parte. A questão que está aqui em causa é, salvo a reeleição, ou a nomeação, não é eleição, nomeação para membro de uma Assembleia, não é? De uma empresa. Mas que nem sequer é remunerado, apenas tem as senhas de presença das empresas. Mas, e o deputado, portanto, coloca a questão de deixar de estar em exclusividade. Aquilo que eu disse ao deputado, que me falou pessoalmente comigo, foi que a questão da exclusividade não tem que ver com esta comissão. Esta comissão tem que ver com o registro de interesses e a questão da exclusividade é uma aplicação das regras por parte da Secretaria-Geral da Assembleia da República relativamente à situação dos deputados. A posição da Secretaria-Geral, em princípio, que contactou aqui os serviços, é de que, não se tratando de uma função remunerada, tratando-se apenas de senhas de presença que o deputado oferece por parte dessa empresa, que, atendendo ao critério que é utilizado em situações similares por parte da Secretaria-Geral desde sempre, não se coloca o problema da retirada da exclusividade. Mas essa é uma questão que eu acho que esta Comissão, e a Secretaria-Geral aparentemente contactou aqui os serviços para perguntar se a subcomissão concordava. Eu acho que a subcomissão não tem que concordar nem deixar de concordar, mas não quero deixar de colocar a questão aos senhores deputados. O que é que a gente deve, se é que deve, responder formalmente a alguma coisa. Eu, a minha primeira inclinação é, mas pedi ao Dr. Fernando para não o fazer, uma vez que ele deu-me nota disto na segunda-feira, e havia a reunião marcada para hoje, a minha primeira inclinação é apenas, a Comissão nem sequer formalmente se pronunciar, pedir apenas ao Sr. Fernando, que foi quem recebeu o contacto, por telefónico, dos serviços, dizer aos serviços que a Comissão entende que registou, conferiu o registro de interesse e que a questão da aplicação da exclusividade ou não, não é responsabilidade nossa. E que se o critério da Secretaria-Geral, atendendo a casos similares, é de que esta alteração do registro de interesses não comporta nenhuma alteração ao estatuto remuneratório do deputado, é uma decisão dele. O deputado terá perguntado, terá levantado a questão, imagino eu, à cautela, para não ser...
Mandou ela.
O deputado aqui não. O deputado para nós só mandou isto a dizer que alterou o registro de interesses. Para nós termos um olhar sobre o assunto, se houver alguma questão para suscitar junto do deputado, para ele eventualmente corrigir se for caso disso. Quanto à questão da exclusividade, não foi ele, foram os serviços é que contactaram aqui. Portanto, posso entender, é nosso entendimento conjunto, que o Sr. Fernando responda aos serviços dizendo que a Comissão tomou devida nota relativamente ao conflito ao registro de interesses. Sim, senhor, é da nossa responsabilidade e se houver alguma coisa a corrigir por parte do Sr. Deputado, nós contactaremos o Sr. Deputado. No que diz respeito ao estatuto remuneratório dele, a responsabilidade é da Secretaria-Geral, de acordo com a aplicação das regras que sempre utilizou e, portanto, não fomos nós que as definimos. Não somos nós que temos que as alterar. Sr. Deputado. Eu, relativamente ao registro propriamente dito, conforme tem acontecido em casos similares, existe um pequeno grupo de trabalho, digamos assim, com um senhor deputado cada... Não tem havido muitas mexidas ultimamente. E, portanto, o que eu tenho pedido ao Dr. Fernando é sempre que há o tal sinalização, ou como foi neste caso, da parte o senhor deputado tem o cuidado de o fazer, ou é o alerta da parte dos serviços de informática de que foi alterado por algum senhor deputado alguma coisa, dar nota aos deputados do grupo de trabalho para olharem para aquilo e apenas se alguém achar, algum senhor deputado achar que há alguma questão, eu peço que me digam imediatamente para eu convocar a comissão e discutirmos o assunto. Este caso é o deputado Emílio Guerreiro. É o registro de interesses, foi ele que sinalizou.
Aquilo é pacífico. Se têm necessidade nas localizações, normalmente são cargos sociais.
Exato.
E fazendo isto, está sentido cuidado. Se há alguma alteração, os pedem imediatamente a suspensão da exclusividade num ou dois casos de atividades remuneradas.
Sim. Até agora, da parte aqui dos serviços, da mesa, o Dr. Fernando tem-me dado sempre nota. Não tem havido nenhum caso que eu entendesse merecer uma análise mais cuidado e um debate aqui da nossa parte. Mas nenhum dos senhores deputados, obviamente, está impedido de olhar para os registros de interesse, que de resto eles são públicos, olhar para os registros de interesse e detectarem algum assunto que entendam que deva ser discutido aqui por nós, de imediato o faremos. Sr. Deputado António Carlos.